Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas sextas-feiras filosóficas. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito especial. Aliás, tenho escolhido com bastante carinho os assuntos que vamos tratar. Espero que estejam sendo úteis para vocês, espero que estejam gostando. Hoje vamos falar sobre por que ler os clássicos. Bom, esse tema é o tema de um livro de um escritor italiano do século passado, Italo Calvino. Italo Calvino, para quem conhece, foi um dos maiores escritores de língua italiana do século. Ele é muito admirado pela forma como elabora os seus personagens, como trata os seus temas, sempre com muita delicadeza, com muita precisão. E ele, nessa obra, que na verdade é uma compilação de vários ensaios, são 36 ensaios, um introdutório e 35, cada um sobre um livro específico que ele admirava, ele vai falar o que são os clássicos, o que vem a ser um clássico e o que ele significa para ele, Italo Calvino. Então ele tem uma introdução muito bonita e depois ele vai falar sobre alguns clássicos. É evidente que num livro que trata de 35 clássicos, nós não teríamos como fazer muita coisa numa palestra de 1 hora. Então eu fiz uma seleção para vocês. Vamos tratar da introdução, que é o primeiro ensaio, onde ele fala do conceito de clássico, e vamos tratar apenas de 4 clássicos, dando umas pinceladas sobre a maneira como ele os aborda. Vamos lá? Tenho certeza que vocês vão gostar. O estilo de Ítalo Calvino faz dele um escritor muito agradável de ser lido. E, além disso, muito perspicaz para perceber as qualidades de um outro escritor. Eu espero que vocês gostem e que eu possa transmitir essa visão dele acerca das obras que ele chamava os meus clássicos, aqueles que embasaram a minha postura na vida. Bom, Ítalo Calvino morreu em 1985, com 61 anos. E foi um dos mais importantes, como já falei, do século XX, um dos mais importantes escritores italianos. Ele tem como livro mais expressivo e mais conhecido As Cidades Invisíveis. Foi um livro publicado pela primeira vez em 1972. E esse livro tem como personagens nada menos do que Marco Polo, Kublai Khan. Ele é bem criativo na construção do seu livro. E tem 14 livros de ficção ao todo, e um deles infantil, inclusive, e vários ensaios, que depois disso muitos foram compilados e geraram publicações póstumas também. Tá? Esse livro, Por que Ler os Clássicos, é uma publicação com ele ainda vivo. Tá? Ele morre em 1985, ele foi publicado em 1984, se não me falha a memória. Perdão. Então, ele ainda viu esses seus ensaios, essa compilação dos seus ensaios acerca dos clássicos. Isso mesmo, é de 1984. E esse livro, como já falei para vocês, ele é composto de uma introdução e 35 ensaios, cada um sobre um livro. Nós vamos trabalhar então com essa introdução, que ela começa falando exatamente sobre o que é um clássico. Vocês que já me conhecem sabem que eu gosto muito de etimologia. Acho muito interessante conhecer a raiz das palavras. Eu fui procurar, tenho também a minha visão a respeito do que é um clássico. Lembrem que Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica, portanto, esse tema é muito caro para nós. Então, clássicos, a princípio, vem do latim classis, que é convocatória. Há quem diga que esse classis, com esse sentido de chamada, de convocatória, seria de origem possivelmente em calare, que calare significava chamar, convocar. Há alguns estudiosos de etimologia que não concordam com essa origem, e que teria lá atrás uma origem no proto-indo-europeu, que seria kel, que significaria gritar. Ou seja, se formos por essa linha, de alguma maneira, clássico é alguma coisa que chama, que traz à tona, que puxa, que vem muito do seu uso dentro das frentes militares em Roma. Mas há também a derivação disso que vai tomando um novo sentido ao longo do tempo. Quando de classes você tem clássicos ou classici, isso significa, isso é muito destinado a autores, escritores, intelectuais, professores, que fazem algo de muito expressivo, de muita qualidade e que, portanto, não tem uma data de vencimento no tempo. torna-se um referencial ao longo das eras. Falava-se muito em Roma, por exemplo, de Cícero. Cícero, uma vez eles encontraram, é interessante, se não me engano, num mural em alguma cidade italiana antiga, não na própria Roma, dizendo: ou você gosta de Cícero, ou você não sabe o que é bom. Alguma coisa desse tipo escrito em latim numa parede. Ou seja, havia já uma noção em Roma, embora ainda fosse um passado mais ou menos recente, de que Cícero é um clássico. Aliás, se vocês virem a palestra que já dei sobre Cícero, até ele achava que seria um clássico. Então é algo que atinge um molde tão especial que passa além do tempo. Se nós usarmos aquela definição de arquétipo, ou seja, de modelo no plano das ideias, daquilo que de mais perfeito podemos fazer, por exemplo, o ato mais justo e mais adequado para esse momento. A pessoa que consegue fazer esse ato mais justo e mais adequado, ela produziu uma resposta clássica à vida. É claro que sempre existe a possibilidade de que venha alguém e faça algo mais próximo ainda. Mas até que isso aconteça, essa resposta dessa pessoa é um clássico. Quer seja uma resposta artística, quer seja uma resposta pedagógica ou uma resposta política, ou seja lá o que for. Dentro do campo da literatura, é um dos campos onde ela mais foi, digamos, sedimentada. É o homem que chegou a fazer um uso da palavra tão apropriado para expressar determinados temas que aquilo vence o tempo. Aquilo, de uma certa maneira, se eterniza. Por quê? Porque sempre será útil para alguém que se propõe aquela tarefa. Ver, dentre a humanidade, quem fez mais bem feito foi fulano, e sempre terá alguma coisa a oferecer. Até o dia que alguém ainda o supere. Mas tem certos homens que passam milênios para serem superados. O próprio Cícero não sei de um orador tão perfeito até os nossos dias. Se nós pegarmos pintores renascentistas, é difícil pegar alguém que, no padrão deles, naquilo que eles se dispunham a fazer, façam melhor do que eles. Ou seja, às vezes um padrão clássico, um modelo clássico, demora eras para ser superado. Ou seja, eterniza-se pela sua proximidade de um modelo atemporal. Isso, do ponto de vista da etimologia e da filosofia, seria o que se pensa sobre clássico. Ou seja, ele não tem nada a ver com uma coisa antiga. O próprio Ítalo Calvino vai falar sobre isso. Alguém pode ter escrito um clássico semana passada. Alguma coisa que seja tão próxima desse modelo que nos surpreenda, tão próximo de uma resposta eficaz a uma determinada circunstância humana que nos surpreenda e tome esse lugar. E é muito interessante, que Calvino vai falar sobre isso, que quando a gente conhece os clássicos, quando surge algo novo, a gente sabe discerni-los por comparação. Quem conhece os clássicos, se surgir um clássico agora, essa pessoa sabe discerni-lo por comparação. Porque se não tem essa referência, pode aparecer um clássico hoje, e ele vai perdê-lo no meio das banalidades. Talvez nem o conserve para gerações futuras. Certo? Então ele não está preso a um momento histórico. Ele está preso a essa proximidade da forma ideal, humanamente falando, de se fazer as coisas. Que se torna um referencial, torna-se um modelo. Continuando então, passando agora para a fala de Ítalo Calvino, ele vai falar, vai fazer um jogo de dualidades entre ler um clássico na maturidade ou ler um clássico na juventude. É um pouco aquela ideia de que, bom, na minha idade eu não vou ler mais isso, não tenho mais tempo para isso, não vale mais a pena. Ler um livro clássico pela primeira vez na maturidade tem um valor muito grande, segundo ele, porque nós somos capazes de captar um nível de detalhes, de significados muito mais profundo do que quando éramos menos maduros. Muitas vezes tenho falado isso para vocês, quanto mais dentro, mais fora. Ou seja, eu agora tenho ferramentas internas para perceber coisas que em outro tempo não teria. Ou seja, ler pela primeira vez um clássico na maturidade vale a pena? Vale muito a pena. Você vai absorver a sua experiência de vida, quanto mais profunda foi, mais vai te permitir absorver coisas aí. E você vai praticamente se reencontrar dentro desse clássico. Bom, e ler pela primeira vez na juventude? Ainda que ele diga, às vezes o jovem um pouco agitado, um pouco afoito, não desenvolveu essa concentração toda, mas ainda que ele esqueça, o argumento do clássico, as sementes desse clássico como modelos, como valores, como paradigmas, ficam dentro dele. E ele não sabe, talvez não perceba conscientemente, mas essas sementes vão frutificar nas escolhas que ele faz na vida, nas direções que escolhe tomar, Embora às vezes, lá numa certa idade, ele volte ali e diga: Ah, eu não lembrava mais porque eu pensava assim. Foi esse clássico lá na minha juventude. Pensei que tivesse esquecido tudo, mas algumas coisas foram assimiladas e me deram um direcionamento. Ou seja, vale a pena também. Na verdade, o que ele quer dizer é: em qualquer idade, leia os clássicos, inclusive como base de discernimento, para escolher entre aquilo que é e aquilo que não é. Inclusive como justiça para os clássicos mais atuais, para que você possa reconhecê-los. Não pensem vocês que sobraram para nós, humanidade do século XXI, todos os clássicos que foram escritos na história. Seria ingênuo da nossa parte pensar dessa forma. Muita, muita coisa boa deve ter se perdido por aí. Não pensem vocês que não terá havido coisas do nível de um Cervantes, coisas do nível de um Shakespeare, que tanto é admirado, deve ter havido e muito, muita coisa deve ter se perdido ao longo da história. E por que se perdeu? Porque provavelmente quem o manuseou não tinha discernimento para saber que tinha na mão uma pérola e, portanto, desperdiçou, jogou fora essa pérola. O que nós temos dos clássicos foi o que sobreviveu à ignorância humana. E seria bom que a gente não fizesse isso conosco mesmo, nem com gerações futuras. Para isso, há que depurar o gosto. Ler ou reler são sempre uma descoberta, continuando com a lógica de Ítalo Calvino. Nunca termina de dizer o que tinha para dizer. Assim é um clássico. Como ele é construído em camadas, ele é profundo. Um clássico é sempre profundo. À medida que você vai penetrando em si próprio, você acessa também camadas mais profundas no livro. De tal maneira que chega uma hora que você lê e diz: Não, isso não estava aí, não é possível. Por isso que é bom, às vezes, você guardar o mesmo exemplar para ler em outros momentos da sua vida. Porque se você cresceu, se você humanamente se qualificou, vai abrir camadas mais profundas daquele clássico. Portanto, ele nunca entregou tudo o que ele tinha para entregar, a menos que você chegue à total capacidade de receber, que não é uma coisa fácil. Nossa ignorância, em geral, bloqueia no meio do caminho. Então, ele sempre tem algo a mais para te entregar. Não esqueçam aquilo que eu falava muito em outras palestras, um monte delas, que quando perguntaram a Confúcio se ele tivesse mais 50 anos de vida pela frente, o que ele leria? E ele diz: Eu leria mais 50 vezes o I Ching. Certamente havia e há livros maravilhosos dessa era na China, mas ele sabia que ler o I Ching, quantas vezes fosse necessário para ir o mais profundo possível nele, traria vantagens que dificilmente outro livro traria. E isso realmente, de vez em quando, me dá vontade de fazer um exercício de imaginação. Uma ilha deserta, virar Robinson Crusoe. O que valeria a pena levar? Já que não dá para levar muito volume, o que valeria a pena levar? Aqueles livros que você pode ler mil vezes, eles sempre têm alguma coisa para te entregar. Os clássicos chegam a nós trazendo o seu rastro de leitores e os traços que eles deixaram na história, nas culturas pelas quais passaram. Então, se você lê, por exemplo, um Homero, Ilíada ou Odisseia, você sabe que não é simplesmente aquele material que você tem em mãos, mas aquele clássico arrasta consigo milênios de história, milênios de influências no Ocidente, milênios de formatação da nossa maneira de pensar. Ou seja, ele traz consigo toda a sua história, toda a bagagem daqueles que leram e foram aplicando isso na sua vida e foram conformando um pouco da cultura ocidental que temos hoje. Portanto, você não está recebendo só a leitura original. Ele carrega consigo uma história, e uma história que já estava dentro de você, você já tinha sido herdeiro dela, mas não sabia a origem, não sabia a procedência de todo esse conteúdo. Portanto, ao ler um clássico, você tem mais do que o clássico. Você tem a humanidade que foi formatada por esse clássico, e que vem junto, e que você passa a reconhecer. Vocês verem que Ítalo Calvino sabia muito bem reconhecer os aportes de um clássico, e não era à toa que ele também, dentro das medidas, na medida das possibilidades de cada um, também se conformou num clássico da literatura italiana no século XX. Ele fala algo aqui que eu achei ótimo, porque eu venho dizendo isso desde que eu me lembro como professora. A leitura de um clássico deve ser direta, sem intermediários. Cuidado com essa história de ler livros sobre o livro, introduções muito longas com fulano dando dicas para sua leitura, comentários e interpretações. Isso só produz cortina de fumaça, diz Ítalo Calvino. Eu concordo em gênero, número e grau. Todas as vezes que faço leitura comentada com os meus alunos, eu peço: pule tudo e vá para o texto. Ah, mas como é que eu vou saber? Você vai saber. Colete as suas próprias impressões, suas mesmo, ímpares e irrepetíveis, que expressam como você entendeu e respondeu essa obra. Porque senão você vai ler já induzido pela opinião de terceiros. E isso vai gerar a tal da cortina de fumaça. Muita coisa você não vai ver. Tem algumas coisas numa obra que ninguém viu ainda, você vai ver. Porque você é ímpar e irrepetível. É um ser humano com individualidade. E você não pode deixar de receber esse recado específico que a obra trouxe para você, acreditando que tudo já foi pensado sobre a obra. Não foi, não foi. Tem muitas obras que ainda hoje, obras seculares, e quando eu leio digo, nossa, eu nunca ouvi um comentário que falasse sobre tal aspecto, e vou procurar e não tem mesmo. E é um aspecto que para mim é gritante, importantíssimo, fundamental. Portanto, você vai ler uma obra desse porte, olha, não vá atrás do que os outros pensaram. Eu sei que é confortável, é fast food intelectual, né? Você já pega tudo mastigadinho. Mas a maneira como isso foi mastigadinho prende você a uma opinião de fulano de tal. E, em geral, fulano de tal, por muito bom e bem intencionado que seja, não é do tamanho de Homero, não é do tamanho de Hesíodo, não é do tamanho de Ovídio. Ou seja, você perde, com certeza perde. Por esse amor à facilidade, muitas vezes abrimos mão da essência das coisas. Portanto, sem cortina de fumaça, direto ao original. Os clássicos são livros que não se conhece por ouvir dizer. A leitura surpreende. Muito parecido com o anterior, por isso coloquei na sequência. É como se você ouvisse a opinião de alguém. Ah, eu já sei tudo sobre tal clássico. Sabe por quê? Porque eu assisti uma palestra na internet que conta a história toda. Vou te dizer uma coisa, a palestra pode ser boa, pode ser interessante, pode ser agradável. Mas você não sabe nada desse clássico. Você não sabe absolutamente nada. Vai lá e lê você. Vai lá e vê os detalhes você. Vamos, olha, a vida não é uma preparação para concurso vestibular, que a gente precisa ficar lendo resuminhos, porque temos pouco tempo e a prova está aí. Vamos aprender a amar a leitura. E o sabor que a leitura traz, as descobertas que estão nas entrelinhas. Não tem nada, por muito que a pessoa tenha boa vontade de passar um resuminho para você, não tem nada que substitua você ir lá e ler. Eu te garanto, ainda que você tenha lido 10 resumos, você vai lá e vai se surpreender. Já fiz essa experiência, vocês sabem, eu dou aula de técnicas de estudo, já fiz essa experiência até para ter como aportar aos meus alunos. De pegar todos os resumos e críticas que havia sobre determinado livro, depois ir lá e ler. É ruim e é complicado, porque você tende a ficar com uma leitura induzida. Mas tentando isolar isso, eu vou lá e leio. E eu percebo, não foi desse livro que eles estavam falando. Porque tem toda uma alma no livro que eles não pegaram. A redução, às vezes, é paupérrima. É uma redução que transforma uma obra cheia de camadas de profundidade numa historinha que parece telenovela. Então, não caiam nessa. Nós temos que aprender a confiar na nossa própria percepção, até para que possamos aprender a usá-la e desenvolvê-la. Portanto, você tem que ir direto a um livro desse tipo que movimentou a história da humanidade, você tem que ir até a própria obra. O clássico pode conter não só descobertas, mas redescobertas de algo que sempre soubemos. Então, lendo Ítalo Calvino, eu descobri que ele diz para você não ler introdução nem resumo de ninguém. Eu já pensava assim. Eu não tinha visto isso em livro nenhum, já era um critério meu como professora. De realmente botar de castigo quem leu a introdução antes de entrar no livro. Porque você, ao ver a pessoa comentando o livro, você percebe que não é ela. Um professor experiente sabe com a maior facilidade. Fulaninho foi lá, leu a introdução, porque tem livros que a introdução é quase do tamanho do livro. Leu a introdução, leu uma crítica, ele vem dizer o que ele achou, eu sei quem é ele, eu sei que aquilo não é ele. E às vezes fica muito difícil agora ver com seus próprios olhos. Tá? Então, eu posso perceber que essa visão de Ítalo Calvino bate com tudo aquilo que eu já pensava antes. Portanto, esse livro me permitiu uma redescoberta de que coisas que eu pensava são realmente válidas diante de outros olhares. Tá? Ou seja, nada de resumo antes da leitura, ele também pensa assim. Então, livros clássicos são descobertas, mas são também redescobertas. Às vezes você se encontra lá dentro. Coisas que você pensava e que o tempo roubou de você, posturas que você tinha diante da vida e que o tempo te alienou, a correria te alienou, a perda de um sentido claro de viver e não só sobreviver te alienou. Aí você se reencontra dentro do livro. Ele traz à tona, sabe o quê? Aquilo que você era e esqueceu. Ou seja, são descobertas e redescobertas quando você tem um bom livro, quando você tem verdadeiramente um clássico. Os clássicos não devem ser lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Isso é uma briga também, mais uma redescoberta através de Ítalo Calvino. Eu tive uma experiência como adolescente, recentemente numa live que fiz, inclusive, com uma escritora, Gabriela Maia, a gente conversava sobre isso. Eu era adolescente e lia Machado de Assis. Toda a minha turminha era obrigada a ler, lá com seus 12 anos de idade. Machado de Assis é indigesto para um garoto de 12 anos de idade. Demais! E eu não sei por que cargas d'água, eu gostei dele, aprendi a gostar, li e reli. Sempre foi um pouco reclusa, um pouco tímida. Li e reli e me apaixonei por ele. Mas eu me recordo que da minha turma, isso eu acho que não era nem ensino médio ainda, não era. Isso devia ser oitava série, sétima série do ensino fundamental. Da minha turma, ninguém gostava dele. E era uma turma grande, os adolescentes odiavam. Inclusive faziam chacota, faziam um monte de brincadeiras. Ou seja, quando você faz um adolescente que não está muito preparado para aquilo e você não explica, não ambienta, não cria as condições para que ele ame, perdão, não cria as condições para que ele ame, mas impõe aquilo para poder fazer prova e ganhar ponto, você vai ter uma pessoa que dificilmente, em algum momento da vida, vai gostar de Machado de Assis. Eu, às vezes, vejo pessoas hoje que eu falo: Machado de Assis é maravilhoso, eu vejo elas torcerem o nariz. E você vai atrás perguntar por que torcem o nariz. Ah, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, li aquela chatura do Dom Casmurro. Eu falei: você deu uma outra chance para ele? Voltou a ler? Não, não suporto aquilo. Aquela impressão bloqueia essa experiência para o resto da vida, às vezes. Ah, então, essa questão de colocar clássicos sem criar nenhuma ambientação, nenhuma preparação para que as pessoas gostem. E ainda num momento que elas não estão preparadas, e obrigá-las a ler por um dever que depois vai ser cobrado, isso você fechou a porta desse clássico para essa pessoa. E às vezes de forma irreversível. Então os clássicos devem ser lidos por amor. E assim eles têm chance de se tornar o seu livro. Eu acho muito bonito quando Ítalo Calvino é muito sensível, muito delicado para cuidar desse, para tratar desses assuntos. Ele diz: bom, aqui eu tenho os meus livros, aqueles que compõem o que eu sou, aqueles que compõem a minha maneira de dar resposta à vida, aqueles que são minhas balizas, as minhas referências para a vida. Eu acho bonito ele falar sobre isso, que você percebe que, claro, ele tem uma identidade que extrapola esses clássicos, mas esses clássicos alavancaram ele para levantar voo, que exatamente fazem com todo mundo que se dispõe a amá-los. Quando eles são amados, eles abrem o seu coração e entregam os seus segredos. E você recebe toda essa carga de maturidade, de compreensão da natureza humana que um grande autor teve. É muito bom quando você pode pegar um livro e dizer: esse é meu clássico. A diferença que ele fez na minha vida não foi qualquer coisa. Ele realmente fez diferença. E mais uma vez ele reafirmou isso em mim. Porque eu tenho lá uma minha meia dúzia de livros que eu digo: bom, se eu for para uma ilha deserta, eu levo esse. Já li todos, mas vou ler tudo de novo 10 vezes. Porque não dá para abrir mão de obras como essas. Tocam muito fortemente nos fundamentos daquilo que eu sou. Então, desculpem, deu alguma falha no Instagram, espero que estejam já todos ouvindo bem. O clássico representa então o teu universo como um talismã. Ele te define por acordo ou por contraste. Também acho interessante ele dizer isso. Ele diz: bom, eu leio Jean-Jacques Rousseau. Adoro ler Jean-Jacques Rousseau, Ítalo Calvino. Adoro ler Jean-Jacques Rousseau. Nem sempre eu concordo com ele, mas ele me relembra exatamente os pontos onde eu não concordo com ele e os pontos que sou eu. Ou seja, até para brigar com ele, eu gosto dele. Ele me define às vezes por afinidade ou por contraste. Então, são os meus clássicos, porque eu concordo com o ponto de vista, mas às vezes tem alguns detalhezinhos que eu me imponho ao autor. Eu dialogo com ele. Olha isso, quantas vezes eu ensino em técnicas de estudo. Dialogar com o autor, a leitura não é um monólogo. Você se colocar como aquilo que você é, ter uma consciência de onde você está e depois ver até onde o autor te leva. Dialogando mesmo com ele, colocando perguntas, procurando as respostas e depois fazendo um amálgama daquilo que você era e daquilo que ele te deu, que foi aprovado, como dizia o Buda, pela tua mente e pelo teu coração. Então ele diz: de alguma maneira, um bom livro, um excelente livro, que é a definição de uma literatura clássica, não me deixa no mesmo lugar que ele me pegou. Ele me leva adiante, que me dá uma amadurecida boa a respeito da tessitura da vida, das questões fundamentais da vida, por aceitação ou até por uma certa discussão com o autor. Ele vai falar daquilo que conversávamos no início, que tem todo o sentido e sempre pensei assim também. O clássico pode ser antigo ou novo. Ele não se define porque foi escrito. Aliás, é uma coisa curiosa, porque às vezes as pessoas me dizem: foi escrito 4 séculos antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo. Ó, nada, tem coisas ruins escritas nessa época. A Suetônio, por exemplo, com a sua vida dos 12 Césares, para mim aquilo ali é uma coisa abominável. As coisas não são boas porque são antigas, nem são más porque são novas. Nada dispensa você do discernimento. Uma coisa péssima que nós somos viciados hoje por causa da lei do menor esforço é querer dividir as coisas por categorias. Então, o que é escrito no século XVII na Inglaterra não presta, mas o que é escrito no século XVIII já presta. Ah, pelo amor de Deus! Há que ter critério, há que mastigar cada coisa que é apresentada para você para ver que gosto tem. Essa história de pegar as coisas por categorias sempre é injusta. Comodismo mental é o que traz efeitos mais nocivos para o homem, é onde a preguiça é mais destruidora. Portanto, não pegue nada por categorias. É antigo? É, vamos ver do que se trata. Ah, isso é maravilhoso, legal. E entre as coisas novas também, às vezes tem coisas maravilhosas. Mas tem que desenvolver critério. E nisso concordo em gênero, número e grau com Ítalo Calvino. Lugar bom para desenvolver critério é naqueles clássicos já aclamados e testados pelo tempo, testados pela história. Ali você desenvolve um critério que te permite aprender a ver, porque senão ficamos ao sabor dos 10 mais de tal lista da moda. Já não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que a lista da moda com os 10 mais eu tive a oportunidade de verificar e para mim foram 10 menos, quase 11 menos. Porque a literatura da moda às vezes não tem nada a ver com a literatura que tem qualidade, que tem profundidade. E as pessoas não percebem que a moda virou uma tirania e não se tem discernimento, não se tem elemento comparativo. E quando eu falo para vocês que não foram poucas vezes, eu estou querendo dizer não foram poucas vezes mesmo. Isso é muito comum acontecer. Bom, continuando então. O clássico ele tem um efeito de ressonância na sua vida. Ou seja, você sente o eco dele pela vida fora. Às vezes a gente nem lembra mais de onde veio. Às vezes eu estou pensando uma coisa, eu vejo, bom, esse pensamento que me diz tão fundo, me cala tão fundo, às vezes eu consigo remontar e descobrir de onde eu tirei. É interessante, essa semana mesmo tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre um épico que é o meu clássico, definitivamente, que é o épico indiano Ramayana. E já fazia anos que eu não reli o Ramayana. Estava com uma saudade tremenda. Mas nesse prazo, desses anos que eu não relia, eu esqueci que muitas das minhas posturas de vida vêm do Ramayana. Então eu estava me achando lá dentro. Opa, tal coisa. Veja só, eu penso assim por causa disso. E não lembrava mais que esse algo que veio integrar a minha vida veio do Ramayana. Ou seja, ele ressoa, tem um efeito de ressonância que vai longe. E quando eu reencontro, a impressão que eu tenho é: voltei para casa, esse é o meu clássico, é a minha casa, ele e outros. E ele diz que quem lê o clássico antigo, quando lê o novo, ele o reconhece e reconhece que são da mesma família. Ou seja, pode ter sido escrito na semana passada, mas você percebe que tem o mesmo DNA, são da mesma família, tem o mesmo jeito profundo de lidar com as questões humanas e construtivo. No sentido de mostrar uma luz no final do túnel, ele dá aquela esmiuçada que permite que você se veja e você se coloque melhor diante da vida. Ou seja, você tem critério para fazer seleção. Fico imaginando quais são os critérios. Não sei, não conheço, nem estou querendo falar nada contra esses profissionais que hoje se dedicam à crítica. Mas como formam os seus critérios? Eu gostaria de saber, porque evidentemente tem uns muito competentes e outros nem tanto. Quais são os critérios para formar um bom paladar para dizer tal e tal livro são dotados de valor? Gostaria de conhecer melhor isso, porque para mim o meu critério é uma boa base nos clássicos, e parece que Ítalo Calvino tinha o mesmo critério. Outra coisa que ele vai dizer: a leitura do clássico deve ser acompanhada de uma leitura de atualidades. Você não pode ficar, embora às vezes seja uma tentação, em momentos históricos de muita decadência, é uma tentação, isolar-se na sua biblioteca e só vou ler aquilo que realmente tem valor. Porque você tem que se colocar diante de um clássico para ver o que ele te dá para a pessoa que você é e para o mundo onde você está. O que ele pode oferecer para a encruzilhada, espaço-tempo onde você está. Portanto, você não pode se perder. Se eu me perco, de repente eu vou querer que um clássico, que Valmiki do Ramayana, me dê o quê? A vida dele? Não, ele vai me dar agregados para a minha vida. E eu tenho que saber o que é a minha vida, onde ela se localiza, onde ela se situa, de onde ela parte. Então, ele diz que é necessário ter uma leitura em paralelo das atualidades para sabermos desde onde nós apreciamos esse clássico. E a partir dessa identidade é que você pode estabelecer um diálogo com o livro. O que que você tem a me dizer nesse momento em que eu estou, Homero, nessa sua odisseia, essa vontade profunda que o ser humano tem de voltar para casa, mas não sabe nem o que é a sua casa? O que você tem a me dizer? Eu tenho que ter identidade para dialogar com o livro e ele me dizer alguma coisa. Então você não pode se perder de uma base que não precisa ser muito extensa, mas uma base de atualidades. Ele vai dizer que um clássico relega as atualidades a barulho de fundo, mas não pode prescindir delas. Né? Elas são um barulhinho de fundo, porque diante de um clássico a banalidade é barulho, não é som. Mas é um barulhinho que te permite você saber onde você está e onde você está pisando. Portanto, não dá para prescindir. Percebam que é o que eu achei incrível nesse livro de Ítalo Calvino é porque não há um posicionamento dele que não seja profundamente filosófico e bem situado, e de uma certa maneira, coisas que a gente já sabia. E isso é um cidadão que sabe bem se situar e sabe do que está falando. Bom, ele vai continuar dizendo que o clássico persiste como esse rumor, como essa semente, como essa ressonância, mesmo diante da atualidade mais incompatível. Então, se nós continuarmos com o exemplo de um dos meus clássicos, que é o Ramayana de Valmiki, o que tem a ver a Índia mítica desse grande épico indiano? O que tem a ver a cidade de Ayodhya com a Brasília do século XXI, onde eu vivo? Não tem nada a ver, mas nós percebemos que ele é capaz de ir além dessas circunstâncias e dar uns elementos, uns eixos que podem se adaptar a qualquer lugar no tempo e no espaço. Porque ele não fala muito do que está fora, ele fala do que está dentro. E isso não mudou tanto assim. Então ele vai dizer que o clássico persiste mesmo diante de uma atualidade altamente incompatível, que é muito difícil você encontrar, evidentemente, um clássico situado num eixo de problemas idêntico ao seu. Fora, muito diferente, mas dentro, muito parecido. As circunstâncias mudaram os homens, não tanto assim. De que sofrem os homens? De convivência, de medo da vida, de medo da morte, de não saber lidar com a perda, de não saber lidar com a dor, de se abater diante das dificuldades. O homem de 10 mil anos, de 8 mil anos, da semana passada, sofrem das mesmas coisas. Se estão a bordo de um avião a jato ou de um cavalo, montados num cavalo, pouca diferença faz. As questões internas não mudaram praticamente nada. Portanto, um clássico, seja qual for a circunstância, ele lança a luz na sua vida. Ele é capaz de transcender essas circunstâncias, o ruído das circunstâncias. Que aí ele vai falar algo que vocês vão dizer, não, é duro, é complicado. No nosso momento histórico já não tem muita justificativa para isso, não é? Porque eu vejo a facilidade com que uma pessoa, por exemplo, tem um aparelho celular. Do mais simplesinho até o mais complexo, hoje é algo que já está muito acessível. E a facilidade com que você adquire esses e-books que tem por aí, que são os mais baratos que tem. Às vezes, vou dizer para vocês, eu tive essa surpresa. Quando fui começar a comprar e-books, eu percebi que os que eu mais gostava eram os gratuitos, que provavelmente é porque ninguém comprava aquilo. Toneladas de livros clássicos gratuitos, enquanto os mais novos, o da lista dos 10 mais, era caro, os clássicos estavam todos de graça. Tem uma quantidade enorme deles gratuitos. E isso é curioso. Imaginar o que era, sei lá, ler um clássico no século XIX ou mesmo na primeira metade do século XX, vai atrás do livro, não existe, não está em lugar nenhum. Hoje é complexo porque a nossa língua, ela não é tão universal assim. O português é meio limitado de repertório. Mas tem um panorama muito grande de acesso a muita coisa. Esses clássicos, em geral, existem em tudo quanto é língua. Portanto, fica bem mais fácil, né? Então, é preciso recriar nossa biblioteca de clássicos. Ele fala sobre isso, é uma necessidade de você pegar. Não é ter aquela biblioteca enorme, cheia de títulos, só para posar na fotografia, para tirar uma selfie na frente da estante. Não, pode ser uma estantezinha pequena, ou nem ser estante, ser um arquivo no seu computador ou no seu celular, onde ali você tenha meia dúzia de livros que são fundamentais, que parece que tocam nas fibras mais profundas da tua consciência e faz elas soarem, faz você despertar como ser humano. Ele fala, olha, antigos personagens narravam, antigos autores, as bibliotecas espetaculares que eles tinham. Nós hoje vivemos, olha, isso é Ítalo Calvino falando, nós hoje vivemos um momento onde os clássicos estão cada vez mais desaparecendo, sendo desprezados, e as estantes se enchem de títulos novos, muitas vezes tremendamente descartáveis. Ele fala sobre isso. Então, os clássicos são fundamentais que você os tenha bem acessíveis, bem próximo de você. É aquele livro que você sabe que lendo você vai relembrar não só dele, mas de si próprio. Os velhos títulos foram dizimados e os novos títulos proliferam sem um critério muito claro de qualidade. É uma coisa que é importante que a gente saiba, que muitas vezes falo em outras palestras, é não acredite que uma pessoa que publica algo é porque necessariamente ali tem algo digno de ser lido. Hoje, grande parte das publicações saem não porque tem qualidade, mas porque quem as gerou tem condições de financiá-las ou o título é, digamos assim, chamativo no pior sentido do termo, a ponto de se acreditar que vai vender. Quantidade, quantidade, preço. Temas da moda, há muito tempo que já não se pode confiar que língua impressa, que letra impressa é coisa que dá para a gente mergulhar de cabeça que vai ter algo bom ali. Há muito tempo que já não existe mais isso. Hoje publicar é algo extremamente fácil. Portanto, uma base nos clássicos, uma biblioteca de clássicos, fundamental, até para que você possa exercer o seu discernimento diante de tanta informação. Não estou negando que surgem coisas boas, mas eu estou afirmando que hoje, como em qualquer momento histórico, há que saber procurá-las e não engolir passivamente tudo aquilo que é jogado sobre você. Assim como não é qualquer alimento que existe disponível para nós que a gente come, isso geraria uma intoxicação. É bom termos um critério semelhante ao do nosso corpo, que é muito sensato nas suas escolhas, se tiver sido educado para isso. Bom, os clássicos servem para nos ajudar a entender quem somos, humanidade, e até onde chegamos. Eles são auxiliares preciosos de localização quanto ao referencial humano. Fundamentais. Então, quando você vê lá Homero falando dos seus heróis e as virtudes que seus heróis tinham, que ele colocava aquilo como um modelo, como um arquétipo, como um referencial, você pode dizer, bom, em relação a isso, como é que nós estamos como humanidade? Esses elementos são bem compreendidos como necessários? A gente leva isso a sério? Ou acha que isso é uma grande perda de tempo e há coisas melhores para fazer com a vida? Nós teríamos que poder olhar para aquilo e entender melhor o eixo de referencial para onde vamos, em que ponto estamos nessa caminhada. São as duas bases da identidade. Eu preciso saber onde eu vou chegar e aonde eu estou agora. Se eu me perco e quero chegar na sua casa, eu já sei o meu destino, sua casa. Agora eu tenho que saber onde eu estou agora, porque a partir disso eu posso seguir um mapa, ou você pode me dar indicações para chegar aí. Tá? Então, os clássicos te ajudam nesse mapa de localização. Eles te mostram um referencial e te mostram a distância que você e a humanidade estão dele. Ou seja, são de fato auxiliares preciosos, eu diria que imprescindíveis. E aí sim, nós vamos começar a falar a respeito de um dos clássicos. Na verdade, deu vontade de falar de muitos. Mas, bom, sabemos, o nosso tempo não permite isso. Mas eu selecionei quatro e o primeiro deles é a Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero, já li um monte de vezes, é um dos meus livros prediletos, é claro. Mas Ítalo Calvino dá uns detalhes que acrescentam muito. Se eu lesse só esse ensaio que ele faz sobre a Odisseia, eu já teria interesse em ler mais coisa dele. Você percebe que ele é um bom observador. Observador que agrega pontos que você ainda não tinha observado. Ele vai dizer que a Odisseia, obviamente, é uma história do retorno. A Odisseia é a história de como o homem que saiu de casa, lembrando um pouco a estrutura do monomito de Joseph Campbell, né? Que enfrentou, recebeu o seu chamado, resistiu, mas teve que ir, como aconteceu com Ulisses. Foi lá, passou por todas as provas mais difíceis, passou por maior de todas as provas, o cavalo de Troia. Uma hora é hora de voltar. Retornar para o ponto inicial, agora com a consciência mais elevada. Nem esse ponto vai ser visto por você, a sua casa não vai ser vista mais do mesmo jeito, nem você será o mesmo. Portanto, você vai voltar a um mundo onde você vai ver muito mais detalhes e você vai ter muito mais a aportar esse mundo. E assim você vai construindo a espiral do crescimento do ser humano. Então ele vai dizer que a Odisseia, óbvio, é uma história do retorno, é a chamada do homem para voltar para casa, voltar para si mesmo, trazendo toda a experiência da sua caminhada. E aí ele vai mostrar que em vários episódios da Odisseia, a história já estava escrita. Ulisses, que iria vivê-la, ainda não tinha uma consciência clara disso, mas várias vozes no meio do caminho já sabiam. Ele diz: Ulisses, quando desce ao Hades, Tiresias conta para ele o resto da história. Já sabia. Pelo menos parte dessa história são reveladas a ele, ou seja, já existia o resto da história. No Canto das Sereias, havia a história da Odisseia. Seres míticos como as sereias cantavam aquilo que havia de mais belo no mundo, e a Odisseia era aquilo que havia de mais belo no mundo, ou seja, as sereias sabiam. Menelau, quando aprisiona Proteu, que era um deus dos mares de muitas formas, quando ele consegue aprisioná-lo, Proteu tinha uma visão de futuro, já sabia da história. Ou seja, aquilo que os indianos chamam de Dharma, o mapa do retorno, da volta para casa, estava todo construído, embora ainda não estivesse vivido. Mas o mais importante é que aquele que iria protagonizar esse mapa não esquecesse de onde ele queria chegar com tudo aquilo. Maior mal do homem é o esquecimento, dizia o mago Merlin. E aqui, para Ulisses, o tempo todo na viagem, ele vai recebendo a grande tentação, que é a tentação do esquecimento, de quem ele era e para onde ele tinha que retornar. Então, o perigo de esquecer o mapa antes de vivê-lo. Esquecer o mito, que é também esse mapa. Esquecer o Dharma, como diz a tradição indiana. Esquecê-lo antes de vivê-lo. Que aí corre o risco de você ficar perdido no meio dessa viagem e jamais voltar para a sua casa. Embora lá dentro de você exerça um chamado profundo, esse chamado interno da sua essência Penélope, chamando você para voltar para Ítaca, a brilhante. Ah, esse chamado não cessa, mas você pode apagá-lo. Com a voz das distrações do caminho, jamais voltar para casa. Então ele vai realçar coisas, eu achei sensacional esses detalhes, sensacionais esses detalhes que ele destaca. Por exemplo, quando ele passa pelo país dos lotófagos, ele é chamado a ingerir a flor de lótus para se esquecer, para não voltar. Mais adiante, quando ele toma o elixir de Circe, era para quê? Era para esquecer, para não voltar. Mais adiante, quando ele ouve o canto das sereias, que ele faz questão de ouvir e resistir, amarrado ao seu mastro, era um canto de alienação que queria levá-lo dali. Mais adiante, quando ele é aprisionado pela ninfa Calipso, que consegue retê-lo lá por anos, tentando convencê-lo, tentando distraí-lo, ele também passa grande parte da viagem alienado ali, perdido do seu destino. Ou seja, a grande prova de Ulisses não é enfrentar Polifemo, nem enfrentar o próprio Poseidon, Netuno, é enfrentar o esquecimento. Não esquecer quem ele é e aonde ele tem que chegar. levando todos os frutos da sua experiência de volta para onde? Para dentro, para si mesmo, para Ítaca, para Penélope. Ítaca, etimologicamente, é a brilhante, aquela que brilha. É o próprio brilho da nossa essência que aguarda que a nossa consciência venha se reunir a ela com os braços repletos de frutos. Eu acho isso muito interessante. O maior inimigo sempre, segundo Ítalo Calvino, e eu assino embaixo, maior inimigo é sempre esquecer o retorno. Esse é o maior inimigo que Ulisses enfrenta na sua trajetória. Ele vai falar que a marca do passado deve estar junto ao projeto do futuro, porque todo empreendimento portador de justiça é restauração de uma ordem ideal anterior. É interessante isso? Então, ainda que a gente tenha uma certa nostalgia, mas não sabe exatamente do que é, de uma certa maneira, todas as injustiças, os perigos, os monstros que enfrenta no caminho são para retomar essa voz interna, esse local interno que você não sabe nem o que é ou onde é, mas que quando você vence todos esses obstáculos pode ouvir mais nitidamente essa voz. Isso que Platão chamava de nostalgia, né? Esse chamado de um lugar, saudade de um lugar que você conscientemente nunca esteve, saudade de si próprio. Saudade de identidade, de pertencimento, de entender com profundidade a natureza humana, chamado da natureza humana que existe dentro de você. E você vai viver todas as suas aventuras apenas para ouvir com mais nitidez esse chamado. Então, tudo aquilo que foi está estreitamente associado àquilo que será. E parece que todos os acontecimentos da nossa vida no passado serviram para que a gente enxergue mais nitidamente o futuro. Portanto, eles caminham juntos, passo a passo. Ainda no ponto de partida, saindo de Ítaca, indo na direção de Troia, ali já estava subjacente a necessidade do retorno. Não teria sentido a ida se não fosse para lá aprender algo e fazer o retorno, mais capacitado para enxergar melhor a Ítaca de onde você veio. Que é exatamente o que vai acontecer quando ele chega em Ítaca, ele quase não reconhece Ítaca. Ele não via Ítaca, ele só sobrevivia ali, ele não via. Precisa a voz de Atena para convencê-lo de que ele está em Ítaca mesmo, porque ele duvida. Precisa a voz da sabedoria representada por Atena, para que ele veja, bom, isso tudo que está aqui sempre esteve, eu não via, e toda a minha viagem me permitiu ver. É muito lindo isso, esse cidadão tem uma capacidade de ler clássicos que realmente ele os torna seus. É muito bonito, muito tocante esse livro. Então, todo empreendimento portador de justiça é restauração. E ele ainda vai citar os contos de fada que falam um pouco sobre isso. A princesa que a madrasta expulsou do trono, o príncipe que foi expulso por alguma força maligna. Ou seja, no fundo, toda gesta heróica é para fazer a restauração, alcançar novamente o seu lugar no trono. Esse simbolismo do trono que você vê lá desde o Egito, de Ísis, o atributo que Ísis tinha sobre a cabeça era um trono. Esse trono da consciência sobre a qual o nosso eu mais profundo se assenta, se eleva, como se fosse um degrau que se sobe. Portanto, recuperar o trono onde nós nos assentamos como verdadeiros seres humanos, um trono que nos permite ver as coisas como um ser humano vê, é sempre restauração. Porque a natureza nos fez para ocupar esse trono. Portanto, lutar contra todas as alienações, contra todas as arestas que têm que ser aparadas, no fundo é uma luta de restauração. Ele diz isso tem todo sentido nos contos de fada. O príncipe ou a princesa, os protagonistas, lutam contra o antagonista para realizar a restauração. Bom, quando ele volta, então, Ítalo Calvino vai agregar que Ulisses não volta ao mesmo. Tanto que é uma dificuldade para o pessoal reconhecê-lo. Sua ama de leite reconhece por causa de uma marca, de uma mordida de javali. Penélope, ele tem que contar a história de como construiu a cama, o leito dos dois, para ela acreditar que é ele mesmo. Seu pai, ele tem que sair definindo as plantas todas da ilha, porque senão seu pai também não acredita. É difícil as pessoas reconhecê-lo. Ele não é o mesmo. Ele cresceu muito na sua jornada. Ele diz que ele precisa, para poder chegar de fato, porque ele chega como Odisseu, Aquele que realizou a Odisseia e foi bem-sucedido e saiu do outro lado maior. Mas no meio do caminho ele tem que se tornar ninguém. Lembra? Para enfrentar Polifemo, ele diz que o seu nome é ninguém. E quando ele fere Polifemo, que o gigante sai gritando e pedindo socorro aos seus irmãos, que seus irmãos perguntam: quem te feriu? Ele diz: ninguém, ninguém me feriu. E foi exatamente por essa capacidade de se ver como ninguém que ele foi capaz de se reconstruir como Odisseu. Aquele que vence todas as provas e digno de pisar novamente em Ítaca. Ou seja, ele reduziu a sua autoimportância, a sua vaidade, a sua prepotência, que era muito grande, diga-se de passagem. O Ulisses, do início da Odisseia, era um petulante, e a história, Homero não omite isso de forma alguma. Ele se reduziu a ninguém, para enfim se encontrar como mediador. Um mediador, um elemento que se faz humano, à custa da superação de todas as dificuldades do caminho, ele cumpre o mito, ele cumpre o Dharma, ele chega a Ítaca como digno governante dela. Então ele é Ulisses, ele vira ninguém e só ele se torna Odisseu. E chega muito maior do que partiu. E assim ele se torna merecedor. E ele vai dizer que também ele, como já falamos, estranha o seu lar. E Atena tem que convencê-lo de que Ítaca é ali mesmo. Nesse momento, ele é capaz de ver não só os aspectos negativos nem positivos de Ítaca. Ele vê a dualidade e as harmoniza. Ele aprendeu a lidar com as dualidades e as harmoniza, que é aquilo que é próprio de um rei. Reconhecer todos os elementos luminosos e sombrios e harmonizá-los. O rei é um símbolo da unidade, é o mediador entre a unidade celeste e a dualidade terrestre. E ele aprende a fazer isso, porque tem que lidar com as dualidades com ele mesmo. E ser capaz de superá-las. Ao longo das provas, não vamos falar disso sobre isso aqui agora, mas ao longo das provas ele vai se vendo e aprendendo a lidar consigo mesmo. Outra coisa que é interessante que ele vai agregar é que Ulisses era o senhor das estratégias e das simulações, e é mesmo. Se nós formos olhar a tríade da Ilíada, o livro anterior, nós temos claramente como tríade brilhante ali, como coração. É Ulisses, Aquiles e Heitor, que são muito associados a três virtudes clássicas, né? Que é a vontade, o amor e a inteligência. Ninguém precisa pensar muito para perceber que Aquiles, meu muito amado Aquiles, durante grande parte da minha vida, para mim, Ilíada era Aquiles e coadjuvantes. Precisei ler e reler o livro muito bem orientada para ver o resto, porque realmente era apaixonada por ele. Mas Aquiles é vontade pura. Enquanto Heitor, com todo aquele seu patriotismo, com todo o seu amor, mesmo sabendo que o irmão fizera uma grande besteira, mesmo sabendo que o pai fizera uma grande besteira ao poupar o irmão, ou seja, que tinha erros e mais erros que tinham provocado aquela situação, ele coloca a sua vida a serviço da defesa da sua cidade. Ele é um amor muito maior do que um amor romântico, ele é um amor de entrega total. Aquilo que lhe cabe, ou seja, sua terra, sua cidade, seus compatriotas. E, lógico, Ulisses é a inteligência. Ulisses marca mitologicamente esse homem aprendendo a lidar com a própria mente. A sabedoria tentando conduzi-lo para que ele sublime essa mente. E ele discutindo com os deuses, brigando com Poseidon, tentando dominar forças da natureza e se sentindo superior a elas. Então, essa mente de Ulisses, a maneira como ele a manejava, ele era o senhor da estratégia. Desde o momento que o chamam para sair de Ítaca, para entrar na guerra, que ele se disfarça para não participar, até a maneira como ele tem a interferência decisiva na guerra, com seu cavalo de Troia, e até as pessoas que estão à volta dele viram todas mistificadoras também. Então, a maneira como Helena o descreve, a maneira como Menelau o descreve na Telemaquia, são mistificações. Ou o tapete lá de Penélope, que ela tece e depois puxa o fio, são mistificações. Ou seja, as pessoas à sua volta começam a aprender a usar esses meandros, esses caminhos da inteligência, para chegar a bom termo, causando o mínimo dano. E ele vai aprendendo a fazer isso, mas submetendo-se a princípios, a valores, submetendo-se à vontade divina que ele aprende a obedecer no meio do caminho, né? Isso não é um assunto simples de tratar. Tanto não é simples que ele está sendo discutido há 2.400 anos. Existe um diálogo de Platão chamado Hippias Menor, onde Sócrates é chamado por um sofista chamado Hippias para uma discussão que era simplesmente o seguinte: o maior personagem da Ilíada é Aquiles, porque Ulisses era um mentiroso. E Sócrates, o personagem, dentro do livro de Platão, passa o livro inteiro mostrando que, na verdade, Ulisses não é um mentiroso, porque ele faz todo o possível para chegar ao ponto que os deuses lhe demandam chegar. E faz isso muitas vezes utilizando desses subterfúgios, que no final das contas só ele poderia fazer. O grande perigo desse argumento é esse. Então, se pode usar de subterfúgios, todo mundo acha que pode usar também. Existe um conto indiano muito interessante, aliás, perdão, não indiano, um conto budista, que fala que uma ocasião havia um pai que vivia com vários filhos dentro de uma casa. E esses filhos, num determinado momento, correndo para lá e para cá, brincando, correndo pelo casarão, o pai percebe que a casa estava queimando, pegando fogo. Como eram crianças pequenas, não havia ninguém para ajudá-los, quando ele corria tentando pegar as crianças, dizendo que estava queimando, elas achavam que era uma brincadeira, não ia adiantar. Aí ele teve uma ideia. Ele foi lá para fora da casa e começou a gritar: "Meninos, está tendo uma festa aqui. Já vão começar a distribuição dos doces." E todas as crianças saíram. E ele salvou todas as crianças. Isso é um conto budista, ou seja, de uma tradição estritamente ligada à ideia da verdade, que mostra que às vezes, quando você está situado em algo muito elevado, quando aí você é conduzido por Atena, ou seja, pela sabedoria, pode-se usar estratégias desse tipo para poder voltar à Ítaca, para poder cumprir a vontade dos deuses, que é que o eixo da história saísse de Troia e fosse para a futura Roma. O futuro do Ocidente teria que se inspirar em Roma, portanto, daí sairia a semente que Virgílio coloca como Enéas, né, com seu pai, com seu filho, que saem, vão fundar a Alba Longa, que daí nascerá Roma algum dia. Ou seja, existe aí um fundamento teórico da história, existe uma necessidade. E o que Ulisses faz é fazer com que isso se cumpra com o menor dano. Mas por que que para Ulisses dá e para a gente não? Porque Ulisses era conduzido por Atena, ou seja, pela sabedoria. E nós não somos conduzidos pela sabedoria. Portanto, no nosso caso, temos que ser bem restritos àquilo que se pode fazer dentro de regras muito claras. É como aquele exemplo platônico: quem é um médico pode mudar a receita, quem não é, cumpra a receita direitinho e não se meta a fazer interpretações. Tá? Então, essa ideia que Sócrates procurava passar no Hippias Menor para esse sofista que era Hippias, de que o caso de Ulisses é um caso bem diferenciado. Ele estava muito bem conduzido. Portanto, podia utilizar essas estratégias que impediram que Penélope fosse violada pelos pretendentes, que impediram que os gregos fossem derrotados, enfim, que foram levando a história na direção que ela tinha que caminhar. É um argumento complexo, porque nós tendemos a achar que nós também podemos, e não podemos. Nosso caso é cumprir aquilo que é nobre, justo e bom, bem, cumprir a receita do médico bem à risca. Não podemos nos dar ao direito de desvios, porque não somos orientados pela mão de Atena. Bom, que mais? Aí termina a parte da Odisseia. Eu me alonguei tanto que parecia que era só a Odisseia, né? Mas nós ainda temos mais algumas coisas. A Anábase, um livro de Xenofonte. Xenofonte é alguém que a maior parte das pessoas conhece porque foi um biógrafo de Sócrates. Ele tem um livro que é Os Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, que é bem interessante, porque é um autor que vê Sócrates por outro ponto de vista. E na Anábasis é um outro livro de Xenofonte, onde ele, como um líder militar, se envolveu numa querela, e isso foi histórico. Will Durant, que é um grande historiador, ele costuma dizer que a Anábase retrata uma das maiores aventuras da história humana. Simplesmente, um rei persa, que era Ciro, o jovem, queria destronar o seu irmão, que era Taxerxes II. O que que Ciro, o jovem, faz? Vai para a Grécia e começa a montar um exército de mercenários gregos. Chama também muitos bárbaros, mas consegue montar um exército de mercenários gregos de 10 mil homens. E aí eles vão para a guerra. E na ida, o nosso querido Xenofonte, que era assim um líder militar, ele não vai comandando. Ele não é escolhido por essa assembleia de guerreiros como líder. Vai à frente um determinado general espartano, aí você percebe que ainda que eles estivessem caminhando juntos, a antipatia pelos espartanos fica clara. E quando eles confrontam os persas nessa batalha de Cunaxa, eles conseguem vencer o exército persa, mas por causa de um erro desse general espartano, que não cumpriu a vontade do rei Ciro, Ciro é morto, do príncipe Ciro, né? Ciro é morto. Então eles ganham a batalha, mas não pode tirar Taxerxes porque Ciro morreu na batalha. Portanto, foi uma vitória com gosto de derrota. Aí, de repente, o rei que organizou tudo aquilo, o príncipe que organizou tudo aquilo, acabou, morreu. E você tem 10 mil gregos muito distante de casa. E todo mundo naquela região com medo deles, porque não é nada legal você viver numa província que onde você vê passa 10 mil gregos do teu lado. Guerreiros. Deve ser nada agradável. Portanto, onde eles passavam era atacados, as pessoas sentiam medo. E o exército de Ataxerxes ainda foi atrás. E no meio de tudo isso, eles conseguiram um acordo de paz com o rei Ataxerxes, mas um sátrapa persa, num jantar que foi oferecido, se aproveitou desse jantar para sequestrar e matar os líderes gregos todos. Inclusive matou lá o tal general que tinha provocado todo a celeuma, toda a desobediência que acabou por matar o príncipe Ciro. Acabaram os líderes do exército grego. Aí, diante daquele caos, óbvio, lembraram de Xenofonte. E ele e mais dois foram escolhidos como líderes da volta, né? Então a ida é a anábase, aquilo que vai para o interior. A saída até chegar ao mar é a catábase. E depois você vai ter a continuidade disso, que é o caminho dele pelas margens do mar até chegar ao mundo grego. Certo? Então, a volta, Xenofonte vai contar detalhadamente. Aliás, ele conta todos os momentos da história, né? Desde a anábase, da ida, são 7 livros ao todo. A anábase, na princípio, seria só o primeiro. E ele vai contando, mas com um ânimo de quem está fazendo um relatório, detalhado a extremos. E muito interessante, porque embora fosse uma causa mercenária, os gregos não tinham nada a ver com aquilo, embora a causa tenha se resolvido num vexame, porque você vence todo mundo para colocar o rei lá, chega lá, você não tem mais o rei. Isso foi um fracasso muito grande. Apesar de tudo isso, ele consegue manter o ânimo nas tropas gregas e consegue levá-los de volta para casa. Tá, então, começa a descrição de Ítalo Calvino. Ele diz: esse é um livro que não dá para ser citado. Sabe o que é você pegar um trecho de um livro e dizer, ó, tal parte? Porque perde sentido. Ele diz que a obra de Xenofonte é como se fosse um filme de aventura. Você fica ali preso da primeira à última cena, quase que sem tempo para respirar. Ele vai concatenando um fato com outro e descrevendo detalhes. Xenofonte era muito detalhista e muito preso a uma série de descrições que parece que está fazendo um relatório militar mesmo. Ele diz que é um filme de ação intenso, com aventuras contínuas, obstáculos superados mediante a astúcia de Xenofonte, e que parece de fato um memorial técnico de um oficial. No meio do livro tem atas de reuniões que se fez entre os três líderes, tem discurso que ele faz às tropas para não abater o ânimo. Imagine você, 10 mil homens que perderam uma causa, não tem nada mais a ver um com o outro, porque se batiam por isso, mas estão num mundo estranho, estão na mesma terra que não é a deles. Então a única referência que eles têm de pátria é permanecerem juntos, e eles permanecem juntos. E voltam para casa, esse exército mercenário, sem laços muito profundos, voltam para casa juntos. Então, constantemente, Xenofonte tendo que lidar com problemas políticos externos, porque por onde eles passam eles são considerados inimigos, e ele entende isso, que até defende a posição dos chamados bárbaros, porque afinal de contas eles estão nas casas deles, e a gente aqui não era para estar aqui, sendo perseguidos pelos persas, mas ao mesmo tempo dentro também problemas políticos, como a humanidade é, né? Que curioso. Estava ali uma questão de vida ou morte. De deixar morrer ou salvar 10 mil homens. Mas entre a liderança daquele grupo havia dissensão. Entre os três que foram escolhidos havia um general espartano, Quirísofo, que estava constantemente discutindo com Xenofonte, porque pode ser que a gente morra, mas se a gente se salvar, o mérito é meu. Isso é muito curioso. Que nem numa questão de vida ou morte os seres humanos se unam, nem quando trabalham pela mesma causa. Eu não quero simplesmente salvar esses 10 mil homens e a mim. Eu quero salvar e quero que o meu nome brilhe. E se você começa a parecer demais e fazer muitas coisas certas, você começa a me desagradar. Isso fica claro nesse livro. Como Xenofonte incomodava, porque as melhores decisões eram tomadas por ele. Não se tratava de facilitar o retorno, porque cada decisão bem-sucedida que ele dava aproximava do retorno. Mas isso não era o mais importante. O mais importante é que saíssem e que a glória fosse de Quirísofo. Curioso, né? Não mudamos quase nada. Aliás, eu diria que se mudamos, talvez seja até para trás. Bom, e ele é um exemplar escritor de ação. Ele mostra as duras virtudes necessárias para um soldado viver com muito pouco, não perder o ânimo, prevalecer sobre as próprias emoções, sobre o próprio ódio, sobre a própria frustração, porque quando você vai, ainda tem aquele ânimo, vou vencer, vou conquistar. E quando você volta, que não tem mais nada para conquistar, não tem mais aquele sentimento de glória do que vai ser conquistado, não foi vitorioso naquilo que você queria, ou seja, não tem nem o ânimo de ter conquistado alguma coisa e está voltando pela sobrevivência. Ele fala das virtudes, as duras virtudes necessárias a um soldado para fazer esse retorno. E esse retorno juntos, ou seja, carregando a pátria consigo. O Xenofonte, o que ele criava era um espírito que quem caminhava ali não eram 10 mil homens derrotados. Quem caminhava ali era a Grécia. Ele faz um pequeno núcleo de Grécia, no meio de uma região distante, na Pérsia, e num ambiente hostil. Ele vai falar que as virtudes guerreiras fundamentais devem ser virtudes práticas e solidárias, que medem a capacidade de cada um de ser útil a si mesmo e aos outros. Ou seja, a virtude do guerreiro não é pensar em si próprio, é pensar no grupo, é usar o seu escudo para proteger o companheiro, é lutar pelo grupo. Daí vem a coragem, daí vem a possibilidade de vitória. Então, as virtudes práticas de um guerreiro têm muito a ver com a sua capacidade de ser útil ao grupo, de resguardar o grupo, de preservar o máximo possível o grupo de maiores perdas. E ele diz: mesmo sendo uma nuvem de gafanhotos, isso é uma colocação de Ítalo Calvino, quando falo ele, estou falando de Ítalo Calvino, bom, aquilo ali já não era mais um exército, era uma nuvem de gafanhotos dispersa num lugar estranho. Ainda assim, Xenofonte buscava guardar um código de disciplina e de decoro, estar à altura da situação e fazer bem aquilo que deveria ser feito. Como em qualquer outra situação militar, dignidade, decoro, fazer bem aquilo que nos compete fazer todos os dias. E é muito interessante que ele coloca adiante que o Xenofonte não idealiza a posição que ele defende. Exorta os seus soldados sobre a razão dos inimigos. Preserva a dignidade sem ufanismos ou fanatismos loucos. Ele chega para os seus soldados e diz: olha, não odeiem essas aldeias que estão nos combatendo. Nós estamos na casa deles. Você não gostaria de ter 10 mil homens estrangeiros passando pela sua casa. Não odeie, nós é que estamos no lugar errado. Sabe que essa capacidade de se colocar de maneira inteligente, com humildade de saber, vamos passar devagar e com consciência, que eles não estão errados. Não querer criar aquela ideia falsa de querer animar o ânimo dos seus homens, elevar o ânimo dos seus homens a qualquer preço. Não, nós estamos errados. Vamos sair cumprindo o nosso papel e com a maior dignidade possível. Isso é muito interessante em se tratando de um general, né? Há outros povos que tinham também essa capacidade que me admiro muito. Em guerra, não partir com essa certeza de que sou eu o certo. Muitas vezes os incas, quando lutavam, vinham com isso. Antes das suas batalhas, pediam aos seus deuses que lutassem a favor do justo e não necessariamente a favor deles. Eu acho isso uma visão linda, maravilhosa. Não querer ganhar em nome da injustiça. E Xenofonte, numa das maiores encrencas da história, foi capaz de manter isso. Portanto, um livro difícil de achar em português, mas muito digno de ser lido. Outro dos clássicos queridos, dos meus clássicos de Ítalo Calvino, é As Metamorfoses de Ovídio. As Metamorfoses são simplesmente 12 mil versos compostos em latim, falando sobre mitologia, desde a cosmologia, da origem do mundo, passando por todas as etapas das metamorfoses de deuses em animais, em pedras, de homens em animais, de animais que se tornam homens, ou seja, todas as mudanças de forma dos seres, e ao longo de vários episódios mitológicos, até a chegar a seres humanos, até chegar à época histórica de Júlio César. Ovídio é contemporâneo, por exemplo, de Virgílio, de Horácio. E o que ele faz é o poema mais influente da história da poesia e da arte. Ele vive no chamado século de Augusto, é contemporâneo do imperador Otávio Augusto, e ele narra então a transfiguração dos homens e dos deuses em animais, árvores, rios, pedras, representando o princípio dos tempos até os dias em que ele vivia. Por isso o nome Metamorfoses. Ele trata dessas metamorfoses. Bom, são 15 livros e aí ele vai contar muitos, muitos, muitos mitos. E algumas vezes mitos que ele recupera, que se nós tivéssemos que acessar a eles sem Ovídio, não teríamos, talvez. E conta de uma maneira encantadora. Parece que Ítalo Calvino gosta muito dos escritores fluentes, porque aqui nós temos outro escritor muito fluente. Ele simplesmente não para, ele não acaba as histórias, ele emenda uma história na outra, que me lembra muito a literatura, por exemplo, da Índia, do Panchatantra. Os cinco livros do Panchatantra são assim, eles não acabam, vão emendando um no outro. Os dois chacais, Karataka e Damanaka, vão contando um conto emendado no outro, não acaba nunca. Bom, então ele começa essa sua metamorfose mostrando o mundo dos deuses. E Ítalo Calvino chama a atenção, mas esse mundo dos deuses parece uma rua qualquer de Roma, parece uma cidade humana. Os deuses vão entrando para lá e para cá, passando por passarelas e entrando por uma porta, saindo por outra porta. Parece uma cidade, parece Roma transposta para um nível metafísico. E ele chama atenção exatamente desse fato, de que em Ovídio, bom, estamos no mundo latino. Talvez isso não fosse possível na Grécia, porque a Grécia prezava um pouco mais por esse distanciamento entre homens e deuses. Era um aspecto mais, digamos assim, religioso, um aspecto hierárquico mais voltado para o sagrado. Em Roma, esses dois mundos se aproximam mais. E Ovídio aqui ele vai misturar os homens com os deuses, com as plantas, com as pedras, com os animais, de um jeito que você percebe que esses mundos são contínuos e se entrelaçam. Então ele vai dizer que fauna, flora, reino mineral, firmamento, ser humano, tudo que você possa imaginar, os astros do firmamento e uma plantinha, são compostos da mesma substância comum e que existe um limite impreciso entre um e outro. E nesse limite impreciso é que você pode ter os componentes comuns que fazem com que um ser passe para outra forma em determinados elementos míticos. Você já percebe nele, por exemplo, um homem. Um camponês que tentava impedir Latona de conseguir alimento para os seus dois filhos, que eram Apolo e Artemis. Esse camponês, da maneira como ele é apresentado na mitologia, como homens curvados, homens com um olhar maldoso, quase sem pescoço, ele já tem no seu comportamento humano, na sua forma humana, um elemento interno, psicológico, que vai levá-los a se tornarem sapos. Não muda muita coisa, ele mostra. Dá uma encolhidinha, dá uma pintada nas costas deles, eles já eram sapos. Portanto, parece que a semente de cada coisa que se dá mais no plano sutil faz com que um ser mude de forma de um lado para outro, dependendo do que predomina dentro dele. As formas são muito ocasionais e há uma comunicação entre todos os seres. Uma concepção muito interessante. E ele vai justificando assim essas muitas transformações, muitas metamorfoses na mitologia grega. Ele vai mostrar, por exemplo, aquela história do carro desgovernado de Faetonte. Vocês já devem ter ouvido falar que um dia Faetonte pegou o carro do sol emprestado, às escondidas, e saiu com o carro do sol, só que ele não era bom motorista, né? Saiu queimando céus e terra, incendiando tudo. Ninguém aguentava mais segurar, por exemplo, o Atlas não conseguia mais suportar o calor do eixo da Terra que estava ali queimando. A Terra esturricada pede socorro a Júpiter. E o que que Júpiter faz? Vai lá e pune a infração de trânsito de Faetonte, né? Destruindo o carro. Mas é interessante porque ele mostra a jornada desse carro de Faetonte, subindo, descendo, passando pelos céus, pelas terras, por tudo quanto lugar, como um contínuo, a criação como uma coisa só. Ele sai de um reino, vai para outro, incendiando tudo, passando por estradas que ele diz. Ovídio descreve a um nível detalhado. O lugar por onde passa esse carro do sol, o eixo quicando por cima de superfícies pedregosas, passando por cada situação, ou seja, ele dá uma credibilidade ao mito, detalhando a um nível incrível. E você percebe que É como se fosse um mundo só. Ele passa por todas as dimensões e é como se fosse uma coisa só. Fica tudo muito interligado, o mesmo princípio regendo toda a criação e apenas mudando a sua fachada de um ponto para outro. A interação deuses, homens, natureza também é muito interessante em Ovídio. De repente, os deuses admoestam os homens, corrigem, olha o que você está fazendo, como sempre aconteceu. Mas, de repente, há uma virada que já havia na mitologia grega. Aracne desafia Atena, alguns homens atrevidos vão lá e desafiam os deuses. Só que a maneira como Ovídio se coloca, ele não coloca como pecadores, como errados ou certos, ele descreve com uma situação de observador, uma certa distância, e vai mostrando como essas coisas vão se entrelaçando de uma maneira necessária. Como é que os defeitos dos homens, ao se revelarem, mudam a sua forma? E como às vezes é necessário aquele obstáculo do humano até para os deuses? Ele não toma posições. Ele é um narrador bem isento, o que torna a obra ainda mais interessante. E chega a detalhes da descrição, Ítalo Calvino, que é um grande observador, ele diz: olha, quando Zeus se transforma em touro, e rapta a Europa e passa com ela por cima do oceano, Ovídio chega ao detalhe de dizer que ela encolhia os pés para não molhar os seus pés no oceano. Ele chega a um nível de visão tão detalhada que ele compõe um cenário. E para um observador que seja imaginativo e que mergulhe na obra, você está ali. É capaz de respingar as gotas do oceano em você. Aquelas que não respingam em Europa, respingam em você. Pelo nível de construção detalhada e a verossimilhança que ele dá a tudo. Um grande escritor que é capaz de fazer isso. Ele praticamente cria um mundo e te insere lá. Ele não toma partidos, como já falamos, escreve argumentos dos deuses e dos homens e fala de detalhes que às vezes são muito interessantes, mostrando uma mesma questão por vários ângulos. Ele mostra, por exemplo, o mito das filhas de Mínias, que quando surge Dionísios, com todos os seus dionisíacas, que depois vão se tornar as bacantes, os bacanais em Roma, Dionísio é um deus muito polêmico, um deus estrangeiro. Diz que havia essas filhas de Mínias que não gostavam de Dionísio. Se fechavam dentro de casa, eram devotas apenas de Atenas, e ficavam dentro de casa bordando, costurando e contando histórias. E que esse erro de louvar apenas um deus é punido por Dionísio, transformando todas elas em morcegos, em seres noturnos. Ou seja, o erro de ser devoto a um único deus. Você está partindo Deus. Porque, na verdade, na mitologia, todos eles são aspectos da divindade. E quando você nega Dionísio, você está negando um aspecto do êxtase místico, da visão diurna, ou seja, a visão da luz espiritual no mundo. E então se torna morcego, um ser que só ama a sombra. Por muito que seja capaz de orientar essa sombra com essa sabedoria própria de Atena, essa sabedoria não transcende aos planos divinos, porque você nega Dionísio. Portanto, está negando a Deus, que está por trás dessas 12 faixas do terceiro panteão olímpico, é um só. Então, ele vai mostrando muitos aspectos muito mistéricos da mitologia grega que são revelados pelo olhar dele, que a gente não observaria através de outro autor. Você vai entendendo muito melhor. E ele vai falar que ele chega a um nível, Ítalo Calvino fica deslumbrado, porque ele chega a um nível de querer dar vida à narrativa, ele muda de ritmo. Às vezes, ele está muito acelerado, a maior parte do tempo, ele está muito acelerado, uma história em cima da outra. De repente, ele para. Aí começa a descrever que numa cena. Na casa de alguém tinha uma mesa que só tinha três pernas e que uma era mais curta e que por baixo dela foi colocado um pedaço de cerâmica para que ela não oscilasse. Aí você para e respira. Fica lá, como assim? O que eu tenho a ver com essa mesa? E ele te faz respirar. Monta um cenário, detalha aquele cenário, para ali e depois vai, um acontecimento atrás do outro, um acontecimento atrás do outro. E é muito interessante que ainda. Ele muda da pessoa que ele está narrando. Ele, em geral, está em terceira pessoa, ou seja, um observador isento, narrando o que está acontecendo. De repente, ele começa a conversar com o personagem principal. Tu, por que fazes tal coisa? Ou seja, ele está conversando com os deuses, está conversando com os homens. Ou seja, ele deixa o leitor baratinado. E você realmente está lá dentro, porque agora ele trouxe o protagonista para perto de você e está conversando com ele. Dá a impressão de que você pode interferir e dar um palpite também. Seja um conjunto de recursos para tornar uma leitura interessante que é fora do comum. Ele diz que ele dialoga até com plantas em certas ocasiões, e de fato é assim. De repente desacelera, de repente acelera de novo. E é muito interessante porque outra coisa que Ítalo Calvino fala é que quando ele trata das metamorfoses, ou seja, a transformação de um ser em outro, quando ele ainda era humano, por exemplo, quando Dafne é perseguida por Apolo, ela ainda era humana, estava caminhando para se tornar um loureiro, diz que tem um determinado Deus, que eu não me recordo agora, que olha para ela e diz: por que ela não penteia os seus cabelos? Os seus cabelos vão tomando a forma enquanto ela ainda é humana. Ele já tem a forma dos galhos do loureiro. Ela já tem guardada em si a essência do loureiro. Ou seja, o loureiro é, na verdade, um atributo. É, não é um loureiro árvore mesmo, é um ser com certas características de loureiro, que é uma árvore cujo todos os frutos são dados ao sagrado, que a folha de louro era toda ela cerimonial. Então essas características já estão em Daphne lá quando ela ainda era humana. Portanto, tem pontos de transição psicológicos dentro daquele ser humano, já tem aqueles pontos de transição para a futura forma que ele vai tomar. Então não acreditem que Daphne virou um loureiro. Ela virou um ser cujos frutos eram todos sagrados. E por aí vai, e dela nasce Adonis, e aí vai embora. Não, na verdade, de Mirra nasce Adonis. Pequena confusão. Mas enfim, ele diz que como existe isso, essa transição, uma essência comum em todas as coisas, como se houvesse uma essência divina em todas as coisas, uma transformação vira um processo simples e previsível. Se você for um bom observador pelo perfil psicológico no personagem, você já pode até dar um palpite no que ele vai se tornar. Afinal, uma unidade parentesco de tudo que existe no mundo. Seres animados e seres inanimados. Todos eles têm como se fosse o mesmo DNA interno de identidade. Portanto, a transição segue certos fios lógicos que conectam todas as coisas. E ele mostra isso. Nada é casual. E ele reitera, Ítalo Calvino vai reiterar, que nos livros, que é como se dividem os capítulos de Ovídio, nas Metamorfoses, ele começa uma história faltando uma página para terminar aquele livro. A impressão que dá é que ele terminou aquele livro só porque os rolos onde eram escritas as histórias não podiam ser tão grandes assim. Mas, na verdade, a impressão mesmo que eu acho e que Ítalo Calvino compartilha é que ele não quer acabar nada. Ele quer mostrar o processo, um moto contínuo, onde a vida vai emendando vida com vida e nada acaba, um pouco mil e uma noites. Vida com vida, vai puxando o mesmo fio e não acaba nada. O processo é sempre contínuo. Não existe praticamente a figura da morte. A vida vai entrelaçando um argumento com o outro, mudando as formas, mas a vida interna contínua prossegue sempre. E por fim, já adiantamos muito do tempo, mas hoje foi uma leitura um pouco mais complexa, eu trouxe o Robinson Crusoe, entre os clássicos do nosso querido Ítalo Calvino. Robinson Crusoe, nós sabemos que foi escrito em 1719 no Reino Unido, por um escritor chamado Daniel Defoe. Esse Defoe diz, o Ítalo Calvino, que quando ele escreveu, ele já tinha 60 anos de idade. Ele já tinha escrito de tudo que vocês possam imaginar. Era um homem, bom, era jornalista, tentou a vida de diversas formas. Se diz que ele escreveu cerca de uns 300 pequenos livros, falando de coisas que as pessoas gostavam de ouvir, subliteratura, coisas, pequenos romances, bobaginhas, para poder ganhar algum dinheiro e sobreviver. Mas que mesmo nesses livros iniciais você já sente ali uma semente do que viria. No final do século XIX, não havia nenhum livro na história humana da literatura ocidental que tivesse mais reimpressões e traduções do que o Robinson Crusoe. Sabiam disso? Ele foi um gênero aventura que praticamente inaugurou esse gênero na literatura ocidental. Diz que ele foi traduzido para 700 versões. Até para idiomas como Inuit, Copta e Maltês, de tão popular que esse livro se tornou. Até para edições infantis sem texto, só com imagens, tipo quadrinhos. Dizem que ele teria se inspirado numa história real que foi de um marinheiro escocês, Alexander Selkirk, que de fato viveu sozinho por 4 anos numa ilha. Teria sido encontrado, isso virou uma grande notícia. Também dizem que talvez ele tenha se inspirado pelo fato de que, por aquele então, foi traduzido para a língua inglesa o filósofo autodidata, de Ibn Tufayl, que é um livro que eu tenho palestra sobre ele. Lindo, vale muito a pena assistir. Essas duas coisas teriam inspirado o nosso Daniel Defoe, com a sua mentalidade bem prática, bem mercantil, a escrever uma grande aventura, onde ele é muito ousado, onde ele preserva um código de ética, mas ao mesmo tempo é de um atrevimento e de um utilitarismo fora do comum, inaugura um novo gênero de literatura. Então, o nosso Robinson Crusoe de York ficou 28 anos preso numa ilha deserta das costas da América, perto da foz do rio Orinoco, que é um rio que se localiza na Venezuela. Ele cria imaginariamente isso. Ele escreve a primeira edição do livro anônimo, porque ele queria que o pessoal pensasse que Robinson Crusoe era real e que ele que tinha escrito o livro. Ele queria dar credibilidade. E mais uma vez, que parece que é um detalhe que Ítalo Calvino gosta muito, a riqueza de detalhes para gerar veracidade ao texto. Também Daniel Defoe tinha essa característica. Então ele tem quase 400 títulos anteriores ao Robinson Crusoe, mas parece que só a partir daí começou a fazer algum sucesso. Robinson Crusoe, como em geral a literatura de época, tinha uma intenção moral e procura resguardar essa intenção moral, mas também tem uma grande liberdade para fazer aquilo que Ítalo Calvino chama de um romance mercantil, muito utilitário, muito prático, muito valor ao trabalho humano, à capacidade de construir as suas próprias coisas, de se virar em qualquer circunstância, uma grande ênfase a esse aspecto. Então, uma mescla de aventura, espírito prático e compulsão moralista, tudo junto. Bom, e vocês sabem, Robinson Crusoe tem uma continuidade e vai até a morte do protagonista. Ele toma esse protagonista como um elemento fundamental na sua criação. A continuação é bem menos conhecida do que a primeira parte, mas existe o acompanhamento de Robinson Crusoe até a sua morte. Dizem então que esse marinheiro inglês teria, num naufrágio, ido parar nessa ilha, nas margens da América, e lá ele teria ficado por um longo tempo, teria se virado para construir a sua cabana, para construir um barco, para viver da melhor maneira possível. Depois de algum tempo ali, que ele percebe do seu refúgio que a ilha recebe de vez em quando canoas de selvagens canibais, que levam suas vítimas para lá para poder devorá-las. Tem uma coisa que é interessante que vai acontecendo no livro. Ele quer muito voltar para casa, mas ao mesmo tempo ele começa a perceber que às vezes os seres humanos são mais perigosos do que a natureza. Ou seja, os animais que ele tem que confrontar naquela ilha às vezes não colocam sua vida tanto em risco quanto os seres humanos que aparecem por lá. Então ele é muito hábil, muito esperto, muito arguto para saber conviver com a natureza humana. Um dia leva um homem para sacrificá-lo e comê-lo, os canibais. E ele consegue derrotar lá o canibal que o aprisionava e libertar esse homem. Esse homem, de origem selvagem, mas já mais civilizado, ele se torna Sexta-feira, que é o seu grande companheiro pela vida fora. Depois de algum tempo, aparece mais um homem, que era um náufrago espanhol, que ele também salva, e mais um homem que era um nativo, um selvagem, também canibal, diga-se de passagem, que ele também resgata, que curiosamente era o pai de Sexta-feira. Então, ele, em determinado momento, ele até brinca: eu era o rei de um reino com três homens. Um deles era evangélico, o outro era um selvagem canibal e o outro era um católico papista. E eu era rei desses três homens e tinha que mantê-los em harmonia. Tem determinados momentos muito interessantes, muito irônicos no livro. Um dia chega nessa ilha um navio inglês, onde os marinheiros amotinados tinham resolvido matar os seus oficiais. Ele consegue, com seu grupo de apoio, sei lá como, conhecendo bem a estrutura da ilha, consegue fazer com que esses marinheiros sejam derrotados e libertos os oficiais. Que assim esses oficiais os levam de volta para casa. Ele consegue retornar para sua casa. Mas é interessante o que Ítalo Calvino vai descrever aí, mais uma vez, a sobriedade e economia com que ele descreve tudo, como se fosse um relatório comercial. Ele chega ao ponto, porque várias vezes ele teve que matar selvagens canibais, de fazer um relatório para ele de quantos canibais ele tinha morto. Ele tinha isso sob controle no seu arquivo. É uma coisa, ele vai falar a respeito das operações manuais que Robinson Crusoe aprende na ilha e dá um grande valor a isso. Robinson Crusoe é capaz de construir uma casa, é capaz de selecionar os seus alimentos, é capaz de construir um barco, é capaz de cozinhar o barro para fazer um vaso, para fazer tijolos. Ou seja, ele valoriza muito essa paciente luta do homem contra a adversidade, contra a matéria, e a humildade e a grandeza do saber fazer. Ou seja, uma valorização muito grande do trabalho, numa época onde a nobreza não valorizava muito o trabalho, não necessitava dele. Dá um valor muito específico e heróico à capacidade de saber fazer, de transformar a natureza à sua volta, de viabilizar a vida, ainda que se esteja sozinho. Isso já é uma mensagem de fundo por trás do Robinson Crusoe. Uma renúncia a todo espírito de autocompaixão ou de júbilo excessivo. Ele era um homem muito controlado, daí Ítalo Calvino diz, do espírito mercantil do livro. Diz que quando ele percebe que no seu navio, que naufragou, tinha morrido todo mundo, menos ele, diz que ele fica um minuto triste, ora, e imediatamente se vira e vai fazer o que, vai perceber o que fazer com a situação, vai estudar as condições da ilha e ver o melhor que ele pode tirar da ilha. Sua lamúria, o seu lamento dura um minuto. Em seguida, ele arregaça as mangas e vai ver como ele vai se virar naquela circunstância. E Daniel Defoe valoriza muito esse perfil de homem. Trabalhador prático, que não fica voltado sobre suas feridas em nenhum momento. E muitas vezes com esse aspecto um pouco ambicioso, que é até um pouco cômico. Disse que quando ele acha as ruínas do seu navio, ele acha uma quantidade muito grande de moedas, de ouro e prata. Aí diz que ele, muito compungido, para e faz um discurso a respeito de quanto são vãs as riquezas do mundo, como o dinheiro é vão, olha que se reduz a riqueza do mundo. Depois de fazer aquele discurso muito bonito para si próprio, ele para e pensa, mas por via das dúvidas eu vou levar tudo. E carrega todas as moedas e guarda com ele. Tá certo, é tudo vão, é tudo uma futilidade, mas por via das dúvidas deixa eu levar. E evidentemente isso que vai fazer com que depois ele possa constituir uma grande fortuna, depois de resgatado. Uma extrema sinceridade, nenhuma intenção de parecer melhor do que ele realmente é, que era também uma crise, uma crítica à hipocrisia, e muitas vezes uma ironia que se percebe que é uma ironia clara contra os fundamentos da sociedade onde ele vivia. E diz que num determinado momento, dois dos seus homens, da sua pequena equipe de três homens, um começa a querer ensinar o que é o diabo e o selvagem não conseguindo entender o que é aquilo. Ele diz, era uma coisa engraçada, porque um marinheiro falando sobre o diabo não sabia explicar e um selvagem tentando entender o que era o diabo não sabia entender. E os dois ficaram ali numa situação que não tinha como transmitir coisíssima nenhuma, porque nenhum dos dois sabia do que estava falando. E ele coloca uma situação muito curiosa, né? Enfim, havia também naquela região, ele percebe depois de algum tempo, uma ilha próxima onde viviam vários refugiados que eram sobreviventes de um naufrágio de um navio espanhol. E ele jamais faz contato com isso e diz: Olha, se esses homens me resgatarem, eles vão me entregar para a Inquisição. Então, o tempo todo, numa situação deplorável como aquela, ele sabe que ele não pode confiar tanto assim nos seres humanos, que talvez haja inimigos maiores do que a natureza inóspita onde ele está. Bom, enfim, isso é um pequeno resumo feito por Ítalo Calvino nesse seu ensaio, que dá para a gente uma noção geral do gosto desse nosso autor. Coisas detalhadas, sinceras, que se aprofundam na natureza humana e que realmente a escolha dele é maravilhosa. Muitos títulos que ainda não li. Peguei aqueles que conheço um pouco melhor, mas tem vários títulos que ainda não li, e é um convite muito enfático e muito convincente a amar os clássicos. Né? Então, Ítalo Calvino, ele não se interessa só pela história, mas pela habilidade, criatividade, inventividade do escritor e também pelo conhecimento da natureza humana que ele apresenta. Que um escritor seja capaz de olhar a verdade, a vida, sobre vários ângulos e nos ajude a tirar daí uma síntese mais profunda. E você percebe que esse requinte, essa delicadeza que ele admira nos autores, é exatamente aquilo que é mais elogiado nele mesmo, na obra de Ítalo Calvino. Ou seja, ele é sensível ao significativo e convincente. E aqui nessa obra, sensível aos clássicos significativos e convincente no seu objetivo de nos levar a ler os clássicos. Eu espero que vocês também aceitem esse convite. A leitura dos clássicos é sempre muito interessante, dos verdadeiros clássicos. Daí, de vez em quando, a gente tem que se apoiar em alguém que tenha um bom critério para saber fazer escolhas adequadas. E é isso, eu fico por aqui E agradeço muito a presença de vocês e espero que possa ter sido instrutivo. Muito obrigada.